Ciência Feliz, incorporando o espírito de uma Gaia Ciência, humana, valorizando os sentidos, despertando novos valores, a máxima potencialidade da vida.
Olá, seja bem-vindo à nossa coluna Ciência Feliz. E hoje o tema do nosso programa, da nossa coluna, é cientificamente comprovado. Fala-se muito do cientificamente comprovado. Isso soa como um selo de garantia. Se não tiver, a coisa não é respeitada, não, Ciro?
Isso mesmo. A imprensa, a rádio e televisão anunciam hoje as coisas como cientificamente comprovadas. Todo mundo aceita isso como se fosse uma verdade incontestável. Ora, Mário, isso é um mito. Pode ser uma forma de engabelar as pessoas. Eu sempre desconfio quando ouço essa expressão cientificamente comprovado e fico desconfiado. Comprovado por quem? Com que critérios? Atendendo a que objetivos? Porque veja bem, Mário, qualquer experimento científico você tem que levar em conta a pessoa ou a equipe que o realiza, seus interesses, sua ideologia. Será que ela não está trabalhando para um determinado laboratório, para uma empresa, que precisamente atua e usa esse laudo científico para se impor como verdade à sociedade? Eu desconfio de certas expressões que funcionam para caçar o direito da palavra.
Então, você está dizendo que afirmações absurdas poderiam passar bastando ser chanceladas pelo cientificamente comprovado?
Sim, já passaram. Veja bem, no século XIX, eram vendidas como pesquisas científicas as teorias de superioridade racial. Quer dizer, aquela história da craniometria, antropometria. Eles diziam que medindo-se o crânio de uma pessoa, veja só, você podia concluir sobre o caráter e o temperamento dessa pessoa. E pela mera aparência física. Superiores eram sempre os europeus, os nórdicos, inferiores, o que você acha? Os negros, os povos do leste, os estrangeiros, que corrompiam a raça. Você sabia que no Estado nazista, certificados craniológicos eram obrigados por lei?
Não, sabia não, viu? E olha só, mas toda a ciência, Ciro, hoje constituída é tributária do empirismo e do positivismo. As coisas têm que ser provadas empiricamente?
Nem todas, Mário. Em parte, você tem razão. O problema já vem do pensamento positivista de 1800 e pouco, que dizia que só eram reais conhecimentos que se baseavam em fatos observados. Mas isso leva a uma deturpação. Há tratamentos, por exemplo, que escapam à medição. Eu não estou nem falando da psicanálise. Homeopatia, antroposofia, acupuntura, tratamentos alternativos que são também muito eficazes, às vezes até bem menos danosos que remédios comuns, são combatidos em muitos lugares por associações médicas e laboratórios, em nome de uma comprovação científica. Por trás da ciência, há também poderosos grupos de poder, que não querem perder dinheiro nem clientela. A gente nunca deve se esquecer do que falava Michel Foucault sobre as interdições em A Ordem do Discurso. Ele dizia que a determinação de que não é qualquer um que pode falar qualquer coisa, é uma poderosa forma de poder e de dominação. Tem sempre um discurso competente nos barrando e nos vedando outros conhecimentos. E às vezes são tão necessários, tão decisivos para nós.
A nossa busca continua no Ciência Feliz, sempre em busca da sabedoria. Este programa é da Cátedra Unesco de Divulgação Científica da Universidade de São Paulo. Converse com a gente. njr@usp.br. Não perca, semana que vem tem mais.
Ciência Feliz, incorporando o espírito de uma Gaia Ciência, humana, valorizando os sentidos, despertando novos valores, a máxima potencialidade da vida.